componente deste agregado e que a receita do IMI vale 50% do total da receita de impostos diretos na perspectiva municipal, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é fácil, é muito fácil de perceber o impacto negativo e grave que ela trará para a tesouraria das autarquias locais, se esta, naturalmente, esta proposta de lei for aprovada. E repare, os inconvenientes graves e problemas de tesouraria para as autarquias, que são, nem mais nem menos, aquelas que têm estado na linha da frente, na linha de combate, nos efeitos da pandemia, seja na mitigação dos seus efeitos do ponto de vista social, económico e sanitário. E se a tudo isto acrescentarmos o inevitável aumento dos custos administrativos e operacionais advindos do alargamento do número de prestações, e se também a tudo isto acrescentarmos que não se vislumbra, nós pelo menos não vislumbramos, qual o interesse que possa eventualmente existir em concentrar no segundo semestre o pagamento do IMI de montantes mais elevados, não vemos razões, naturalmente, para acompanhar esta iniciativa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, saudamos a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira pela apresentação desta iniciativa legislativa, que visa aumentar o número de prestações para o pagamento do IMI. Nós revemos-nos na preocupação manifestada por esta iniciativa. Numa situação de pandemia e de agravamento da situação económica e social, é importante que se permita uma outra flexibilidade em vários domínios, das prestações ao banco até ao pagamento de impostos como o IMI. Como bem aponta a exposição de motivos desta proposta de lei, urge tomar medidas de apoio às famílias que mitiguem o impacto económico ou financeiro resultado das medidas de confinamento em consequência da pandemia, entre as quais as moratórias de deferimento das hipotecas bancárias concedidas no mesmo âmbito. O PCP tem vindo a intervir no sentido de prolongar estas moratórias. Apresentámos uma proposta nesse sentido, que deveria ter sido discutida com urgência na Comissão depois de aprovada na Generalidade, mas em vez disso o Partido Socialista impôs uma consulta à Autoridade Bancária Europeia que obrigatoriamente estende este processo legislativo por mais de um mês. Também o PSD, que aprovou na Generalidade esta proposta, já anunciou que colocará restrições a esta medida que podem vir a bloquear mesmo o seu alcance. O prolongamento das moratórias bancárias foi apresentado pelo PCP como uma medida urgente para uma situação urgente e que sabemos que não resolve tudo, para isso é preciso medidas de fundo. Mas num quadro em que a normalidade económica e social ainda não foi reposta, o fim repentino das moratórias, sem soluções alternativas, poderia significar graves problemas para as famílias e pequenas empresas. Por isso o PCP tomou a iniciativa e a Assembleia da República deu um sinal. Entretanto, o Governo anunciou outras medidas que não apagam a necessidade de avançar com a proposta do PCP sem mais portelamentos. O que aqui se propõe hoje é juntar às moratórias bancárias a possibilidade de aumentar o número de prestações no pagamento do IMI. Há várias matérias que precisam de ser aprofundadas. Os eventuais impactos que esta medida possa ter para o financiamento das autarquias, o âmbito de aplicação desta medida, podemos questionar se esta medida se aplica a todos os contribuintes, independentemente dos rendimentos e património total. Podemos perguntar ainda se trata de uma medida permanente ou excepcional por causa da pandemia e, nesse caso, devia tomar forma de um regime especial e não de uma alteração ao Código do IMI. Podemos ainda questionar se esta alteração a um Código Tributário se deve fazer através de uma alteração avulsa à lei ou se não seria melhor fazê-lo no quadro da discussão do Orçamento do Estado, que é a sede própria mais usual para alterações a códigos fiscais. Importa ainda relembrar que a questão do pagamento às prestações é relevante, mas mais relevante ainda é a taxa que é paga. O PCP tem defendido e apresentado a proposta na Assembleia da República para a redução da taxa máxima de IMI, proposta que tem sido rejeitada pela convergência PS e PSD e que permitiria aliviar de forma efetiva a tributação em sede de IMI. O PCP revê-se nas preocupações manifestadas pela Assembleia Legislativa Regional e, por isso, votará aqui da mesma forma que votou na Madeira, sem prejuízo de haver matérias que possam ser aprofundadas na especialidade. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alma Rivera. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. A Assembleia Legislativa Regional da Madeira, com o acordo genericamente dos partidos aí representados, apresenta uma alteração ao artigo 120 do Código do IMI em duas dimensões. Por um lado, aumentando o fracionamento das prestações, atualmente de 3 para 5, e alterando em baixa os limites de corte para esse mesmo fracionamento. Não propõe uma alteração da receita dos municípios, mas falo porque reconhece, aliás está explícito na proposta, que reconhece o papel relevante das autarquias neste momento concreto da questão pandémica. Mas exatamente também por causa da questão pandémica faz a proposta referência à necessidade de aliviar a tesouraria das famílias. O CDS tem como primeira questão relativa a esta proposta o facto de ela ser apresentada, na verdade deu entrada em dezembro, está a ser discutida agora, portanto, não faria sentido entrar em vigor neste momento em que já se torna impossível e portanto a questão que se coloca é se não faria sentido pensá-la no contexto do Orçamento de Estado como primeiro ponto. Ponderados, a questão de ponderar os interesses dos municípios e a sua gestão, portanto que precisam de receber, como aqui já foi dito atempadamente, a sua receita de IMI. Mas, por outro lado, também os interesses dos cidadãos que em fase pandémica têm problemas de tesouraria, a conjugação destes dois interesses faz com que o CDS acompanhe o sentido de voto que já teve na Assembleia Regional da Madeira da abstenção. No entanto, entendemos que, em especialidade, há várias questões, para além da questão do timing da oportunidade relacionada com o Orçamento de Estado, há várias questões a aprofundar. A primeira, e desde logo ouvir a Associação Nacional de Municípios e o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para aferir destes valores limites que foram definidos, assim como dos meses que são determinados para pagamento, mas também considerar se de facto, ou qual é o impacto que este fracionamento terá nos orçamentos das autarquias, no faziamento das suas atividades e daquilo que, que são as suas atividades previstas e, portanto, se ainda assim faz ou não faz sentido levar a cabo desta forma esta alteração. E, portanto, caso a proposta venha a ser aprovada, o que me parece nesta fase difícil, ainda assim teríamos disponíveis para trabalhar na especialidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta que aqui é trazida pela Região Autónoma da Madeira tem na sua essência uma componente importante relativamente à importância que o IMI tem no pagamento de contribuições por parte dos contribuintes. E sabemos também, e é-nos dito pelos diferentes pareceres que nos são dados a conhecer, que este faziamento não terá impacto nas contas que correm a nível dos municípios, embora o alerta que aqui foi deixado relativamente ao faziamento e a preponderância que tem nos diferentes meses é de facto também relevante. E o facto dela ser uma receita das autarquias, ter vindo aqui numa altura já extraordinária em que já se está até a emitir as guias de pagamento, coloca questões também que têm que ser de facto trabalhadas e que também levantam relativamente aos valores que estão inscritos na própria legislação que nos é aqui apresentada. As alterações relativamente aos valores, às reduções dos 50%, relações de redução até de mais do que esses valores e também o número de tranches em que se procederá a este pagamento. E parece-nos que nessa componente poderá ser uma alteração cega que, achamos nós, deve ser trabalhada em especialidade, deve ser compreendida. Compreendemos também a necessidade da sua aceleração relativamente à pandemia, mas também nos parece muito importante termos em consideração o problema do Imposto Municipal de Imóveis e da forma como ele implica na preservação do património ou não. Ou seja, nas tantas penalizações que poderiam existir por património devoluto, entre outras medidas, as majorações também que existem, que estão sob a alçada dos municípios e que os municípios podem utilizar ou não, e que achamos que podem ser também trabalhadas, posto isto, parece-nos que é uma matéria para ser discutida em especialidade e deve ser avaliada em especialidade. O fundo dela está correto, a forma de aplicação é que temos as nossas dúvidas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós não colocamos em causa a bondade e objetivos sociais da proposta da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, mas não a podemos acompanhar, pelo menos nos exatos termos em que são propostos. Note-se que o atual regime vigente de IMI resultou de negociações junto da Associação Nacional de Municípios Portugueses, tendo em vista a calcular precisamente questões de liquidez dos próprios municípios. O IMI é exclusivamente uma receita municipal sobre a qual os próprios municípios podem decidir na fixação da taxa, pelo que qualquer alteração nessa matéria poderá ter impactos consideráveis e criar-lhes dificuldades. Também nos parece, considerando os valores propostos para as 3 e para as 5 prestações, existe uma desproporcionalidade da alteração do terceiro escalão, além de que, como aqui também já foi dito, não se acautela o aumento dos custos de contexto para o Estado, que advém das operações necessárias para efetivar na prática esse aumento de escalões, nem sequer no tempo em que a proposta é apresentada. O que é muito importante, e com a apresentação desta iniciativa, a Assembleia Legislativa Madeirense convoca-nos a todos, é para a necessidade de apoiar as empresas e as famílias, em consequência da pandemia. E é precisamente isso que o Governo tem feito. Que não reste qualquer dúvida de que, desde o início da pandemia, o Governo tem feito todos os esforços e adotou todas as medidas possíveis, precisamente para ultrapassar a grave crise sanitária, com a preocupação central de combater as dificuldades económicas e os problemas sociais. No contexto de pandemia que temos enfrentado, com fortes impactos económicos e sociais, o Governo nunca faltou ao apoio de que necessitaram as famílias e as empresas e vai continuar a ser assim. Nos primeiros 3 meses do ano 2021, a despesa do país com as medidas extraordinárias de apoio na Segurança Social atinge os 804 milhões de euros. As medidas como o layoff simplificado, o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade, o apoio excepcional à família, o subsídio por doença Covid-19 e isolamento profilático, em conjunto com os apoios extraordinários ao rendimento dos trabalhadores, incluindo trabalhadores independentes, foram e estão a ser decisivas para as pessoas e suas famílias. Só no primeiro trimestre, os apoios efetivos às empresas, através do programa Apoiar, atingiram os 532 milhões de euros. Se juntarmos a estes apoios às empresas, aos apoios aos custos de trabalho, temos uma despesa a favor das empresas que alcança em 3 meses os 1.182 milhões de euros. Assim fica bem claro que, apesar das dificuldades e da exigência do que estamos a passar, tem sido dada resposta sem hesitar às pessoas, às famílias e às empresas, tal como, aliás, nos provoca a Assembleia Legislativa Madeirense com essa preocupação. Claro que os problemas são muitos e os apoios nunca são demais face à dimensão desta crise, mas os recursos são finitos e limitados, pelo que as medidas de apoio são sempre decididas com racionalidade, justiça e eficácia dentro dos meios disponíveis, com salvaguarda do equilíbrio financeiro, de modo a não comprometer a recuperação e desenvolvimento futuro de Portugal. Já vencemos desafios, estamos a responder ao presente e planeamos o desenvolvimento futuro. E nessa matéria, o plano de recuperação e resiliência será uma marca transversal e estrutural nesse caminho. É assim, com esta visão do futuro e com a intervenção global e coordenada, que Portugal e os portugueses vão continuar a vencer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá. Neste momento, a mesa não registra mais inscrições. Suponho que podemos dar, portanto, por encerrado este ponto da ordem do dia. Assim é. E passamos, então, ao ponto seguinte, o ponto número 5, em que vamos debater também uma proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, desta vez sobre fim do bloqueio geográfico e da discriminação nas vendas eletrónicas para os consumidores das regiões autónomas. Para a primeira intervenção neste ponto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Olavo Câmara, do Partido Socialista, que nos vai falar por videoconferência. Peço aos serviços que façam a ligação necessária para que possamos ouvir o Sr. Deputado Olavo Câmara. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Insularidade, ilhas, distância, Madeira e Açores não podem ser sinónimos de ficar para trás ou de ficar pelo caminho. Quando é a Constituição a consagrar o princípio da